Relatos diversos cercam o rancho Skinwalker, palco de vários avistamentos bizarros e evidências misteriosas. O que será verdade e o que é ficção?
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui o investigador Andrei. E hoje vamos falar sobre o lugar em que a Matrix falha, né? Que aparece de tudo. E assim, absolutamente de tudo, né, cara? Quando for marcar as tags desse podcast, vai ser umas 150 tags diferentes, né, cara? Pra abordar a quantidade de fenômenos. Pra me ajudar nesse assunto muito maluco, é claro que temos ele, Rafael Jacaona.
Ah, pô, eu gosto de programa assim, ó. Programa que tem o Andrei de crente e cético ao mesmo tempo. O Lucas, que é um cara equilibrado, e eu, que eu posso falar bastante.
Só até a segunda cerveja, cara, daí já acabou o equilíbrio já.
Então é isso, a gente vai falar sobre o rancho Skinwalker. Você nunca ouviu falar dele? Nós também não, depois de, enfim, de alguns meses de pessoas sugerindo, a gente foi pesquisar e dá um programa inteiro, né? Inicialmente a gente até pensou em meter ele num contato imediato, não, num caso insólitos. Mas acho que dá um programa todo, porque é um caso extremamente complexo e que tem diversas variáveis, e vai ser muito divertido aqui elaborar, elucubrar os possíveis responsáveis e as conclusões sobre esse caso. Tudo isso muito mais depois dos recadinhos. Gostaria de agradecer a todo mundo que vai lá no apoia.se/confidencial, todos os links aí no post, e deixa uma pequena contribuição pra gente todo mês. E cara, eu acho que a gente não deixa claro o suficiente, ou pelo menos é isso que eu sinto, mas muito obrigado que você apoia a gente, de verdade mesmo. Isso é uma coisa muito incrível, e eu tenho certeza que vocês só fazem isso porque acreditam mesmo no projeto. A gente sabe que é dinheiro que é muito sofrido, que é muito suado, que é, nesses momentos de crise são mais problemáticos pra gente fazer esse tipo de pedido. Não é uma mendicância, a gente tá oferecendo coisas pra vocês, né? Algumas exclusividades, sorteios e por aí vai. Mas é claro que esse dinheiro é usado pra a gente conseguir produzir o nosso conteúdo e também investir em novos produtos. Porque a gente sabe também que a gente, pra algumas pessoas, passa a ser muito importante exatamente por estarmos vivendo em tempos tão sombrios. Eu acho que é importante a gente ter momentos em que a gente fala sobre ET, sobre conspiração, sobre esse tipo de coisa. Inclusive, acho que vocês vão gostar do episódio de hoje. Ele é bem entretenimento mesmo. É enésima potência. Então, novamente deixando claro, muito obrigado se você apoia. E caso você queira apoiar, o seu dinheiro é bem-vindo. Caso você não queira ou não possa, não tem qualquer problema. Ajude a divulgar a gente, comente, curte, compartilha. Galera, muito importante, a gente coloca no Facebook o post, compartilha. Pode parecer pouco um compartilhar, mas se todo mundo fizer isso, a gente alcança muito mais gente. E a gente vai conseguir atingir novas barreiras graças a vocês. Então é isso, muito obrigado. Segundo recadinho da noite, eu tenho que falar sobre um ouvinte nosso, o Draco. Ele abriu uma loja lá no Center 3, aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, fica aquele shopping, o C3, na Avenida Paulista. Do lado da Starbucks, uma loja de action figures e card games e coisas legais que gente nerd, tipo eu, gosta. Então, caso você curta esse tipo de coisa, dá um pulinho lá na loja dele e tal. A gente foi lá visitar ele, tirou umas fotos, ele convidou a gente, deu um presentinho pra gente. O cara foi super simpático, super gente boa. É ouvinte nosso, o cara é super fã. Então eu falei, poxa, não custa nada eu fazer aqui um jabazinho pra ele, porque o cara é muito, muito simpático, muito gente boa. Então é isso, muito obrigado, um abração aí pro Draco e boa sorte com a loja, a Dragon Toys, que está do lado da Starbucks no C3 Shopping, na Avenida Paulista. Gostaria de agradecer também aos pauteiros, e foram eles, o Leandro Perdizes e a Pris Guerreiro, na revisão. E se você curte comédia e quadrinhos, gostaria de avisá-los do catarse que o Léo Finocchi tá fazendo, Hell No, Meu Pai é o Diabo, como o próprio nome já diz. É uma HQ super divertida, bem engraçada, sobre a história desse garoto que é meio diabo, né? Que é filho do demo, do sinteco gelado, do mochila de criança. Tá saindo gratuitamente pela internet e esse financiamento vai ser pro livro físico. Então, cara, ajudem o Léo Finocchi, você ganha aí o livro físico, ajudem ele a fazer esse financiamento. É um projeto super bacana, eu já li alguns capítulos, é realmente engraçado, tem várias referências, né? Colégio São Cipriano. Ai, meu Deus. Cara, um grande abraço aí pro Léo Finocchi, que sempre grava MDM, tô sempre de olho nos trabalhos que ele faz. Ele é um quadrinista super elogiado. Então, se você gosta de comédia, principalmente comédia nonsense, você... vai lá, dá uma ajudinha pra ele. Último recadinho da noite, eu gostaria de falar de um workshop. Não, não é um workshop da família B9. É um workshop do Igor Alcântara, isso mesmo. O Igor morreu? Está na geladeira? Não, semana que vem ele volta. E ele me pediu pra dar um recadinho, que é um workshop sobre ciência de dados. Serão 3 workshops, sendo que o primeiro deles já está com as inscrições abertas. O nome é Ciência de Dados, módulo 1. É um módulo online, obviamente você não vai para os Estados Unidos fazer ele, infelizmente, né? Enfim, que acontece durante o dia todo. E já o próximo será realizado no dia 13 de agosto, no domingo. O material é baseado nos cursos da área que o Igor ministra internamente na University of Harvard. Cara, sério, workshop de um cara que trabalha. Cara, a gente brinca e tal, mas eu tenho muito orgulho das pessoas que participam com a gente no podcast. Tipo, o Lucas, a Tupá, a Ju, a Ira. O Rafael não. Ele é muito legal, pessoalmente. E é isso. Mas eu tenho muito orgulho dessa galera, que é uma galera super competente no que faz. E o Igor, pra quem não sabe, ele não começou em Harvard, quando começou a gravar, ganhou uma super promoção lá, e hoje trabalha numa das maiores, se não a maior universidade que o pessoal tem notícia, principalmente nos Estados Unidos. Provavelmente tem um pessoal que não vai concordar comigo, mas enfim, é o que a gente sempre vê nos filmes e tal, é bem reconhecida. Então corre atrás desse workshop que o Igor tá dando. Se você quiser ser um cientista de dados, olha aí, imagina no currículo workshop de um cara que trabalha em Harvard e que fala sobre discos voadores. Cara, melhor coisa não há. Todas as informações estão explicadas no site igoralcantara.com.br. O link vai estar aí no post. E o link direto para a inscrição também, que fica no site da Eventbrite. E o melhor de tudo, é um workshop em português. Não é em inglês. É pra galera do Brasil aprender a ser um cientista de dados com o cara da Harvard. É isso, muito obrigado, Igor, aí boa sorte no workshop. Todo mundo que for fazer também. É um tema muito cabeçudo, muito crânio, muito nerd. Eu não sei porra nenhuma. Mas é isso, assim como a gente não sabe de nada sobre o nosso universo, vamos lá comentar sobre um caso misterioso, vários casos misteriosos dentro desta fazendinha, desse rancho do interior dos Estados Unidos. Bora lá. A Fazenda Skinwalker, ou Skinwalker Ranch, em inglês, né, fica no condado... Ui. De Winter, que eu pensei que os pauteiros tivessem escrito errado Utah. Só que aí eu descobri que, na verdade, Winter é um condado dentro de Utah. Olha aí, ó. Então eu não tava tão errado, mas os pauteiros não estavam errados também.
Não, você tá errado. Não tá escrito errado. Tá escrito certo.
Não, eu sei que tá... Tá, vocês entenderam. Enfim, que fica nos Estados Unidos. E é interessante que ele fica a 240 quilômetros de Salt Lake City, que é uma cidade, não um lago de sal. Certo, Lucas?
É uma cidade do Lago do Sal.
Ah, tá, então tudo bem. Então fez sentido esse nome, né? É uma área bem grande, ela cobre 480 hectares, cara. Hectare é um... Cada hectare é muito grande, cara. Então 480...
Ah, é 1 milhão de quilômetros quadrados. Milhões aí, bem grande mesmo. Quando eu uso 1 milhão de quilômetros quadrados, não é sacanagem não. Deve ter milhões mesmo.
Não, é só uma hipérbola mesmo.
É tipo quando o Rafael falava no início do podcast, quando o podcast começava, ele falava, não, porque literalmente isso é... Rafael, não é literalmente... Não é assim que se...
Mas pra mim é literalmente, mas...
Não,
você...
não é, porque você é maluco, porque a sua realidade se molda perante a sua vontade, né? Só se for, né?
É lógico, pô, se eu tô falando...
Beleza, mas o que tem de estranho, esquisito, um caso, nada disso. O que acontece é que esse lugar nos Estados Unidos, esse rancho, essa fazenda, essa região, ela é envolta de muitos fenômenos bizarros, a ponto de que diversas famílias, diversas histórias, diversas pessoas diferentes afirmam que encontraram criaturas, viram portais, discos voadores, falha dimensional, de tudo um pouco acontece nessa região. Inclusive, o National Institute of Discovery Science, o NDIS, investiga não só os fenômenos, como as testemunhas que acabam, enfim, dando esses relatos. Ele classifica nessa região como paranormal, é uma das tags que eles utilizam. Então fica aí uma curiosidade meio bizarra. Além disso, o lugar também é cercado de lendas indígenas, e que desde meados do século XIX até os dias de hoje, você tem relatos já modernos, obviamente. Lendas indígenas vai de muito antes disso. É um lugar bizarro. Bizarro, né? É um nome meio bizarro. É interessante porque o nome Skinwalker, a gente tem que explicar ele, porque ele não é o nome oficial, ele acabou se tornando, mas o rancho, ele é oficialmente conhecido como Rancho Sherman, que é o último dono dele, foi o último dono, o nome oficial.
Desculpa, André, é que é de mau gosto você mudar o nome dos ranchos aqui nos Estados Unidos.
Ah, é?
É só se acontecer um crime, alguma parada assim, sabe? Que você quer chavar o nome. Mas normalmente é de mau gosto, assim, que você pegar. Ou quando você divide a propriedade, vende lote separado. Mas é de mau gosto você pegar o nome do rancho e mudar.
Tipo, mudar o nome de navio, né? Você
mexer. É, exato. A mesma coisa. O nome do rancho é pra carregar a história do rancho. Tem toda essa tradição aqui.
Mas da onde que vem esse nome Skinwalker? E eu acho que dá muita dica do porquê, né? Vem exatamente dessas lendas indígenas. Porque o que acontece? Se vocês forem lembrar do último caso dos insólitos que a gente gravou, a gente falou sobre os índios Ute, que eles vivem nos Estados Unidos, tem uma grande, não influência, mas tem uma grande quantidade de regiões em que eles viveram e vivem até hoje, né? Já que existem ali os seus filhos e netos que sobrevivem até hoje, etc., como índios. E essa galera começa com eles, mas não é exatamente com eles. Eu vou explicar isso. Naquela região, antes da chegada dos pioneiros, em meados do século XIX, você tem uma guerra entre tribos de índios, né? Os Utes conseguiram vencer essa guerra e expulsar os navarros para outra região. Então, disse que começa aí.
Importante lembrar que os navarros eram invasores nessa situação. Os Utes eram os donos da região.
Ah, é?
Os navarros tinham sido expulsos da terra sul-leste deles, e eles estavam indo pro sudoeste achar terras novas. E aí eles toparam com várias pequenas tribos, e essas tribos, mais pra frente, muito tempo depois, vão formar os Utes, que é tipo um conglomerado de tribos. E rolou essa treta entre navarro tentando invadir território Ute.
Entendi. Aí o que acontece? Segundo a lenda, os navarros jogaram uma maldição sobre aquela região, que seria em torno dessa lenda dos Skinwalkers, que, como o próprio nome diz, né, pra você que assistiu Game of Thrones, seriam mais ou menos como aqueles troca-peles. Então você teriam essas criaturas espirituais amaldiçoadas, que são, na verdade, pessoas. Eles são espirituais, mas também são pessoas de carne e osso, porque você tem um pouco dessa coisa do cara que caminha pelos dois mundos, né? Então eles seriam inicialmente bruxos e clérigos, que através de um ritual que é completamente abominável...
Sabe qual ritual?
Qual ritual?
Ele tinha que matar um parente direto dele.
Tá. Não vem nenhuma piada daí? Eu tava esperando.
Não, caraca, esse é o ritual, tinha que matar. Parece história da família do Naruto lá, do Naruto não, do Sasuke, sabe? Eu tinha que matar uma pessoa da família pra adquirir os poderes. Por que você tá rindo? Estou falando de morte. Eu falo de morte de parentes. Você tá rindo, cara.
Eu achei inusitada a sua ilustração com o mangá do Naruto, dos ninjas de Konoha. Mas ok. Vai. Mas é interessante que depois de você fazer esse ritual, você passa a ganhar, né? É como se fosse quase um necromante, um lich, se a gente for fazer uma analogia com bruxo. O Rafael sabe mais de RPG do que eu, mas você tem muito essa coisa de ser o bruxo no sentido do mauzão mesmo. Porque ele é um cara que, quando ele vira um animal, e ele pode se transformar em qualquer animal, não é tipo o lobisomem que ele perde a consciência e ataca os outros. Ele continua com a consciência e ataca os outros porque ele é filha da puta, né? Então, você é um cara que, enfim, é um...
Seria tipo um druida.
Exato, né? Como se fosse um druida, só que do mal. Que ele gosta de infernizar a vida dos outros, de matar, caçar. É,
ele tem esse papel cultural do espião, né? Da pessoa que se infiltra na outra vila, na outra comunidade, passa a viver com aquela comunidade, aí de noite, quando a galera tá dormindo, tá com a guarda baixa, ele se transforma em um animal pra não ser reconhecido, ataca as pessoas, faz um estrago e depois volta à forma humana dele pra as pessoas não saberem quem foi. É uma forma de eles tratarem, assim, de forma mágica, de forma espiritual, esse papel que os espiões tinham nas tribos americanas. E era comum ter esse tipo de espião nas tribos. Era comum ter intercâmbio de pessoas entre tribos, era comum ter esses espiões. Então você nunca sabe, assim, quem da sua tribo podia ter vindo de muito pequeno, de uma outra tribo, e tá servindo como um agente duplo. E eles acreditavam essas histórias sensacionais, de espirituais, de transformação em animal, como misturavam com essa ideia de espionagem intra-tribos.
Pô, mas olha só, já que a gente tá falando de nativos americanos, vou dar uma palhinha aqui sobre a ideia que eu já tive. Eu tava pensando sobre isso essa semana. Cara, como os Estados Unidos, eu fiquei pensando em duas possibilidades. Vamos ver, o Lucas sabe melhor da cultura, porque vive lá há muitos anos, e o Andrei vai dar a sua opinião. Cara, por que os Estados Unidos concentram tantas histórias variadas de sobrenatural, de ufologia, de tudo que é coisa? Aí eu pensei em duas coisas. Uma, será que existem tantas histórias lá dessa? Porque é um país que pega de ponta a ponta da parte norte do continente? Talvez, né? Já que engloba que a América do Sul, por exemplo, pegaria mais países, assim, que seria um território maior, então as histórias das pontas se misturam, somam-se em grande quantidade. Ou então aí vai a minha loucura, né, de praxe. Eu acho que alguém fez alguma porra de algum trabalho ali, os Illuminati, não sei, que liberou, que criou um farol pra loucura, porque, meu irmão, tudo acontece nos Estados Unidos. Quando a gente vê essas porra nos filmes, é sacanagem não. As coisas malucas, sobrenaturais, é muito Estados Unidos. Talvez seja porque a gente saiba mais, talvez, aí soma. A gente saiba mais porque realmente acontece em grande quantidade, o país é muito grande. Cara, é interessante porque em qualquer lugar dos Estados Unidos, em qualquer lugar, do oeste ao leste, você tem histórias do gênero, sabe? É...
Eu posso dar visão cética disso pra você?
Claro, por favor.
Tem... Duas características dos Estados Unidos que vão entrar em conjunto para criar esse tipo de frequência, desse tipo de mitologia sobrenatural. A primeira é que a mentalidade de colono ficou muito marcada aqui nos Estados Unidos. Então você tem essa mentalidade de que você tem a sua cultura, a sua identidade própria, e tudo que é de outras identidades, de outras culturas, como por exemplo culturas indígenas, eles tratam de uma forma mística, mágica, desconhecido, e tem um certo receio, um certo medo. É essa mentalidade de colono cristão que veio muito forte aqui nos Estados Unidos, especialmente com os imigrantes protestantes e os imigrantes católicos, né, mais irlandeses. Então isso nunca saiu aqui da mentalidade do americano. E tem também o problema que os Estados Unidos, apesar de ter 300 milhões de pessoas, é um país muito inóspito. Aqui todo mundo ele é extremamente dividido e espalhado pelo país. Você vai dirigindo pela estrada e a cada 5 minutos você vê uma cidadezinha de 500 mil habitantes. E são cidadezinhas no meio da fazenda, cidadezinhas no meio do mato. Às vezes cruza duas estradas com um farol e um posto e ali nasce uma cidade. É extremamente espalhado os Estados Unidos. E essa galera que vive em cidadezinha pequena é o prato cheio, né? É um lugar mais fértil para esse tipo de cultura local. Então, qualquer luz no céu, qualquer coisa que a galera não sabe explicar, elas vão espalhando aquele boato dentro da comunidade deles, aquilo vai fomentando, gera uma tensão ali dentro e vira um desses mitos, né? Depois, quando algum jornal maior descobre, se espalha pelo país inteiro. Mas, cara, é impressionante, impressionante o como a galera é espalhada aqui nos Estados Unidos.
E isso que tu tá falando corrobora um pouco com essa minha visão de... No Brasil, por exemplo, também acontece, tem milhares de histórias, milhares. Só que talvez pela estrutura, né? Aqui no Brasil, tu chega numa cidadezinha de interior. Eu, na minha visão, um pouco que eu conheço os Estados Unidos, na minha visão que eu conheço um pouquinho melhor o Brasil, pelo menos eu imagino que eu conheço melhor, aqui no Brasil, a cidade interior realmente são cidades muito, muito isoladas no sentido de informação. Então, a maioria dessas histórias nessas cidadezinhas ficam nessas cidadezinhas. Nos Estados Unidos, parece que ganham outro vulto, ganha mais sites de tabloide, ganha mais noticiários em alguma forma, e essas histórias acabam pegando o conhecimento de muita gente. Aqui no Brasil, essas histórias acabam sendo do bairro, da cidade, da localidade mesmo, e não avança muito essa informação. Então, acho uma coisa curiosa isso, de ter tanta história e essas histórias ganharem tanto vulto, tanta notícia, ao ponto de, né, a gente aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, fazer programas sobre N coisas que acontecem lá.
É interessante porque essa narrativa que o Lucas contou sobre você ter toda essa coisa dos espiões e você não saber a identidade da pessoa, é tudo sobre isso, inclusive como se resolve essa maldição. No momento em que você diz em voz alta o nome da pessoa que está transformada, você quebra a maldição e a pessoa vai pagar pelos pecados dela. Então você tem toda essa mística relacionada à identidade da pessoa que está te fazendo mal, né?
E eu acho que daí pode... que vem então, André, daí que vem então aquele lance de falar o nome do cara lá do filme das personalidades.
O Beetlejuice?
Não, do Fragmentado.
Ah, não.
Aí, ó, peguei a referência aí, ó.
Eu não sabia disso.
Nem eu, mas pode ser, né? Interessante.
Bem, mas enfim, e é dito que essa região toda, ela tem essa questão dos skinwalkers que, enfim, caminham por lá e ao mesmo tempo, essa maldição, em teoria, criaria até outros fenômenos. Ou que, às vezes, pode ser até uma mitologia para explicar algo que já existia por lá. Um pouco dessa mística de tudo que está acontecendo. Então é muito interessante a gente abordar isso. Vou deixar umas imagens aí de Skinwalker, né? As imagens que a gente for falando, você vai no post que a gente vai colocando aí. A gente pode passar pelos fenômenos ou alguém quer comentar um pouquinho mais sobre a lenda?
Só um comentário extra, é que essa lenda não tem nenhuma relação, tá? Nenhuma relação, pelo que eu entendi, com os colonos. Seria uma história que os indígenas daquela região já contavam de existir. Então ela já vem antes. Então essa visão talvez do colono, que transformasse a história em fantasia, eu não sei se é o caso, mas nesse caso aí, pelo que eu entendi, eram histórias indígenas que passavam de indígena para indígena.
Nossa, tá certinho.
Sim. É, tradição oral, provavelmente, né? Então, faz sentido. Hoje, o acesso ao local é extremamente protegido e somente uma estrada corta o rancho inteiro e ela é protegida com barreiras de concreto, né? Portões, né? Muito grandes e que é também lotado de diversos avisos, dizendo que a pessoa que é propriedade particular, que a pessoa não deve invadir, esse tipo de coisa. Então, o local extremamente protegido.
As barreiras de concreto, só para os ouvintes entenderem, elas ficam no meio da. Elas ficam nos cantos da estrada pra forçar qualquer pessoa que estiver passando de carro a fazer um zigue-zague. Isso aí diminui a velocidade, tá entendendo? Elas são colocadas de forma que o carro tem que fazer um zigue-zague por elas pra não passar correndo.
Sim, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre mais ou menos esses fenômenos, né? Além de OVNIs, portais, orbes luminosas, enfim, seres completamente bizarros, monstros...
Mutilação de animais.
Então, assim, praticamente você joga o Mundo Freak pra dentro dessa região, né? Você grava o podcast a partir de lá. É interessante salientar que essa região... Não foi dona de uma família, né? Foram diversas famílias que moraram e, enfim, apesar de tudo que a gente for falando, vai acontecer mais com a família Sherman, que teve a propriedade durante a década de 90, mas que você tem alguns outros poucos relatos que também aconteciam, mas que é nos anos 90 que começa esse epicentro de relatos maiores. Não sei. Aí a gente pode especular naquele momento de conclusões, né? Além disso, a propriedade é protegida também com um esquema de segurança completo, né? O ex-dono dela, o Robert Bigelow, criou uma empresa que funcionou durante 8 anos no local na tentativa de descobrir, inclusive, os mistérios lá, né? O bilionário do setor hoteleiro fundou a Bigelow Aerospace, que atualmente fornece módulos para a ISS, inclusive pretende até lançar sua própria estação espacial no futuro.
Já tem.
Já tem a estação espacial?
Ele tem 2 módulos espaciais independentes que são dele e funcionam lá. Ele quer lançar um terceiro de 300 metros cúbicos, se eu não me engano, algo do tipo assim.
Interessante, bacana. Então, assim, tem câmeras de segurança.
O cara já tá lá.
É um local bem protegido. O Rancho Skinwalker, ele foi construído em 1905 pela família Myers. Construiu diversas habitações naquela região, do canto noroeste da propriedade, que fica no sopé do cume Skinwalker, onde fica esse monte, né? Esse morro principal, que eu vou deixar aí algumas fotos do cume e tal, desses casebres, e que também fica à beira dos campos de plantio. Era uma
Não, a fazenda, né? Que é o que a fazenda geralmente produz. É interessante falar que nesse início não se trabalhavam muito com gados, mas era mais o plantio. E só a família Sherman, mais pra frente, que vai ter aí, jogar o gado lá, que vai ser o principal cultivo de gado, vamos falar assim. Né? Casa original, onde morava a família, foi abandonada depois que a família acabou se mudando para uma casa na parte leste do rancho. Não existem muitos relatos sobre ocorrências estranhas com relação a essa família, mas os vizinhos teriam sim vivenciado alguns acontecimentos bem bizarros. A partir das décadas seguintes, houveram vários donos, né? Até chegar no Sherman, que são conhecidos como Gorman. Então, se a gente falar Gorman ou Sherman, é a mesma família. Por quê? O que aconteceu? Quando esses relatos começaram a vir à tona, era por esse nome fictício chamado Gorman, para não expor a família, não identificar qual o local do rancho. Só que depois isso foi vazado. E todo mundo ficou sabendo que era a família Sherman. Só que eu acho que o cara que criou esse nome não tinha muita criatividade, né? De Sherman para Gorman, né?
Não, é que Sherman também era um nome muito comum na época. Especialmente ali na área. Tinha uma porrada de Sherman. Acho que talvez ele tivesse alguma intenção de se desvincular com a galera daquela região.
Pode ser. É porque para não fazer essa identificação. Né? Bem, vamos deixar aqui novamente, a gente vai deixar fotos do Sherman e tal, que são fotos mais recentes. E é interessante porque quando a família chegou no lugar, eles ficaram muito impressionados com a quantidade de trancas que cobriam as portas e as janelas da casa principal. Havia tranca do lado das portas, até nos armários de cozinha. E nas duas extremidades da casa, pinos de ferros e correntes muito pesadas tinham sido instaladas, o que deixou um ar de, ué, por que que tá tudo tão esquisito, né? E parece meio óbvio o quão isso é estranho, e aí o Lucas pode me confirmar de que, cara, só tem eles ali, né?
Não é Brasil, né, cara? Não é Brasil, né? É comum aqui onde eu moro, todas as janelas terem grade, janela de segundo andar de banheiro basculante ter grade, tudo ter cadeado, mas onde nos Estados Unidos isso não deve ser muito comum, não.
Cara, mas eles estão em uma região que não tem nada. Assim, tem o morro, que é uma, parece uma pedreira inacreditavelmente grande, e serpentinando o morro tem gramado, onde que eles fazem plantio de trigo. Se você for no Google Maps e soltar Skywalker Ranch, você consegue ver o rancho. E você consegue ver que eles estão no meio, se você dá um zoom muito pra cima, assim, você vê que eles estão no meio de uma falha geográfica, protegido por montanhas de todos os lados.
É um lugar isso que... Isso é importante, hein? Isso é importante.
Só tem uma estrada de acesso, que é no meio da montanha, e depois essa estrada vai dar a volta, vai rodopiar em volta do rancho. Tem um reservoir de água ali perto, mas é realmente, sabe, não tem por que você ter tranca ali, cara. Você tem que ter muito medo que alguém, pra alguém vir ali te encher o saco, tem que vir de muito longe, entendeu?
Sim, e às vezes até uma tranca comum pode até resolver, né, o que você tá precisando, né? Talvez no apocalipse.
O armário da cozinha deve ter alguém muito gordo dentro da casa, né, cara, porque...
Tá bom, é interessante, beleza, vamos começar os relatos bizarros. O primeiro deles é relacionado ao grande lobo que foi visto. E assim, quando foi visto, eles não estavam olhando pro morrinho e apareceu um lobo lá. Nossa, que estranho, aquele lobo é meio bizarro. Não, eles estavam fazendo um churrasco durante a noite no meio ali, de frente pra casa e tal, no lugar em que eles confraternizavam. Do nada, aparece um lobo imenso ao lado deles. E é interessante porque havia chovido naquele dia e o lobo cheirava como um cão molhado, segundo eles. E o lobo, isso que é o mais bizarro, né? Até esses relatos, os relatos já são bizarros, né? Mas eles são mais bizarros ainda porque eles são bem diferentes daquela coisa, daquele visto de longe, etc. Então, o que que aconteceu? O lobo, ele se aproximou e foi andando no meio das pessoas. E a galera ficou olhando, caralho, que porra é essa?
Caraca, esse aí eu acho que eu não vi esse não. Vi que o lobo se aproximou, mas não se aproximou ao ponto de andar entre os familiares, mas enfim.
Então, não, é porque é dito que um dos relatos é que parecia inclusive um animal de estimação, por isso que eles não estranharam a presença do lobo. Quer dizer, estranharam, eles estranharam, mas não foi, eles não tiveram uma reação agressiva com relação à presença do lobo, porque o lobo foi entrando assim e parecia um cão de estimação. Inclusive, até passaram a mão nele e tal, e o lobo, tipo, caguei. Ele foi em direção ao lugar onde que eles guardavam umas ovelhas lá, e o bicho começou a se atracar com as ovelhas. Aí, caralho, o que que tá acontecendo? E o dono, né, o Sherman Pai, foi lá, puxou uma Magnum 357 e deu um queima-roupa na cabeça da criatura. E o que que aconteceu?
Nada.
Absolutamente nada. A criatura cagou e aí o cara foi correndo pegar uma espingarda e depois do quinto tiro com a espingarda aí que a criatura fugiu aparentemente sem sofrer dano.
Fugiu, tá o que é de saco cheio. Não, o cara com a Magnum... que pariu, a Matrix 57, cara. Que lixo. Porra, meu irmão. É tipo aquela arma que. É tipo aquela arma que matou o youtuber, sabe?
Exatamente. Caralho.
Pá! Morre o lobo.
A Magnum tinha um estigma aqui nos Estados Unidos de ser o revólver mais potente por muito tempo. Depois isso... Depois a Desert. Hoje em dia tem vários revólveres mais modernos. Mas por muito tempo a Magnum era o revólver de mão mais potente que tinha.
Qual o nome daquele ator lá que usava a Magnum nos filmes, o do bigodinho?
Charles Bronson.
Charles Bronson, ele mesmo. Ele era o mestre da Magnum. Aquele tiro de Magnum dublado é maravilhoso.
Pô, mas ainda bem que o lobo não tava se protegendo com uma bíblia, né? Senão ele tinha morrido. Né?
O Dirty Harry também não usava uma Magnum?
Também.
Também.
Cara, gente, isso não é muito relevante pra pauta, tá? Vamos continuar aqui. Só pra avisar, né?
Caralho, enfim. Cara, que bizarro isso, né? Cara, ou ele tinha muita... A mira dele era muito ruim, ou esse bicho tava protegido.
Ou ele era um skinwalker mágico,
ou
né?
Pode ser um vampiro, um gangrel transformado em lobo. E tiro é metade do dano em vampiro. Tá aí, ó.
Tá bom. Eu não sabia disso.
Tiro não machuca vampiro direito, não.
É estaca, é parada. Se o cara tivesse enfiado uma estaca de... Aí, sim, brincadeiras à parte. Os Sherman, eles disseram que perseguiram o lobo por até 1,5 km, seguindo as pegadas, e só que depois eles acabaram desistindo, né?
Não, os caras ainda são macho pra caralho. Seguiram o lobo? Ah, tomar no cu, meu irmão.
Ô, tu é fazendeiro, você tem ovelha, você não pode deixar a sua propriedade desprotegida, cara.
Ô, Lucas, mas você dá, sei lá, 8 tiros no lobo, o lobo foge, tu vai atrás, tu vai fazer o que quando se ele te atacar? Vai dar mais tiro?
Acertar a mira dessa vez ajuda, né?
Olha, ele não morreu com 8 tiros, mas se ele me atacar, acho que eu vou dar mais um e mato. Não faz.
Enfim, é interessante que eles pararam depois que eles encontraram um pedaço de carne do animal, né? Que cheirava a enxofre e carne podre, segundo eles, né? Aí fica parte desses relatos aí também.
Vai pro demônio do Supernatural.
Ó, vamos lá, próximo relato. É assim, galera, a gente vai falando de relato em relato, e as coisas são extremamente bizarras, mas é porque é assim, tá?
Mesmo lugar, tá, pessoal?
No mesmo lugar com a mesma família, né? Teve uma vez que os 5 cachorros da família estavam no pasto, e os Sherman, eles observaram umas orbes azuis, né? Umas luzes que pairavam, e esses 5 cães... Perseguiram, né, as luzes, e eles foram completamente desintegrados no ar. Os cachorros morreram.
Caraca, o que eu vi era diferente, que eles tinham entrado no mato, escutaram os gritos dos cães e tal, e no outro dia eles nem entraram na fazenda, né, eles deixaram quieto. No outro dia, quando eles foram olhar, os cachorros estavam meio que, sei lá, virados do avesso, sabe? É tão bizarro quanto ser desintegrado, eu acho, né, mas enfim.
Outro animal estranho que foi referenciado aí, inclusive com alguns outros relatos de vizinhos confirmando que tinham visto um animal muito parecido, é de um que parecia... Na ocasião, eles estavam circulando de carro na fazenda e a esposa observou algo atacando um de seus cavalos, né? E o que eles descreveram era que como se tivesse... Tinha altura um pouco acima do chão, sendo um animal muito musculoso, de pelos ruivos cacheados, e um rabo grande, bem peludo. Eles descreveram como se fosse uma espécie de hiena bem musculosa. E tava agarrando o cavalo, né? Só que não tava agarrando pra atacar. O que eles disseram é que parecia meio que brincar ou algo assim com os cavalos, né? Eles se aproximaram a 15 metros do bicho, mas disse que ele literalmente desapareceu no ar diante dos seus olhos. E em seus cavalos foram identificados numerosas marcas de garras e todo o animal, né? Principalmente em suas pernas. Poucos meses depois, a esposa de um policial disse que viu uma besta muito parecida com essa, inclusive, né? Além dos vizinhos. É muito interessante que falam como uma coisa grande e embaçada movendo-se em meio às árvores. E aí começou-se a traçar paralelos com coisas, com relatos tipo pé grande e por aí vai, que nos Estados Unidos acaba ficando bem famoso.
Tu tem um relato aí dos cachorros que estavam de sobretudo?
Opa! Como é que é? Não, isso aí não, por favor.
Que parece que a polícia foi chamada pra investigar pessoas estranhas que estavam andando na região. Parece que um vizinho telefonou depois do Sherman também entrando em contato e tal. E ao ir pra região, os policiais viram 2 pessoas no meio da rua, de costa, fumando. Subia a fumaça, que parecia de cigarro. E os policiais saíram e chamaram as pessoas. Quando olharam, eram cachorros. What the fuck? E fizeram a mesma coisa, sumiram.
Que maluquice!
Cachorro e sobretudo, fumando. Aí os policiais de caralho!
Cara, esse lugar é o Gravity Falls do mundo real, né?
Exatamente.
Tá tudo ali, tá tudo concentrado.
E parece ser um tipo de relato comum desses bichos sumirem no ar, né? É interessante isso, né? Você ter vários relatos com relação a isso.
Meu cavalo sumiu ontem à tarde, foi desintegrado no ar, normal.
Ó, aqui em Belfor Roxo, a gente tava na loja de um amigo meu, a gente tava conversando justamente sobre bicicletas que somem. Você coloca a bicicleta na frente da loja, distrai 2 minutos conversando com o amigo, quando olha, a bicicleta sumiu. É, mas eu acho que aqui tem outra origem. As coisas somem também. É bem simples.
Ah, Belfor Roxo dando de 10-0 aí na Ranch Skinwalker, né?
São jovens.
Já, inclusive tem relatos de bestas com... Que ficam invisíveis, né? Invisíveis, porque qual é a diferença de invisível que desaparece no ar? É que parece aquele efeito de, sabe, predador? De você tá aquela coisa meio que... Não é que ficou invisível, mas tá curvando a luz. Que é bem porrada. Característico, né? Outra coisa são as vozes, né? Diversos relatos falam sobre vozes que começam a conversar do nada, em línguas estranhas. Então você tá lá lavando a louça e de repente começa um diálogo maluco na tua casa. Às vezes você tá no pasto, você começa a escutar conversas malucas, tipo a 10 metros de altura, tu olha pra cima, o que que tá acontecendo? O cachorro começa a latir e tal. E é interessante porque falam que os relatos falam como se fossem vozes desencarnadas. Por quê? Porque na cabeça deles são vozes de pessoas que morreram, né? É uma das explicações que eles davam, né? Apesar de que eram vozes muito ininteligíveis, de qualquer forma. Então, era uma forma deles tentarem dar uma explicação lógica, mesmo que ainda assim era ilógico. Né?
Sabe, uma outra coisa que eu também vi em relatos é que eles escutavam barulho de maquinário pesado. Tem isso aqui escrito
sim,
na pauta?
Sim, tem isso na pauta.
Cara, esse maquinário é muito aquele lance, será que não é uma construção subterrânea? E eles tinham rádio, de repente essas vozes não poderiam, sabe, aquele vidro rádio, interferência, interessante. Ou então, de repente, eram vozes que vinham, por exemplo, se pensar numa fábrica, numa construção, por exemplo, subterrânea, provavelmente poderia ter megafones para falar com os trabalhadores. De repente eles conseguiam escutar essas vozes vazando de algum local, de algum túnel, e acabavam identificando como vozes desencarnadas. Pensei nessa possibilidade também.
Vou aproveitar e fazer uma correção, então. A gente falou que os metros quadrados eram hipérboles, mas na verdade o Rafael tava certo. Dá
claro 4 que
milhões
certo.
E 800 mil metros quadrados de aqueles hectares.
Cara, quando eu falo que não era hipérbole, é sério, aí você, não, é hipérbole. Eu só fico quieto, só observando.
É porque você falou de um jeito despojado. Eu falou, ah, são milhões de metros quadrados. Eu achei que ele perde.
Não.
Você tava certinho, são quase 5 milhões de metros quadrados. É metro quadrado pra caramba, né, cara?
É, rapaz, isso aí é tipo um apartamento no Leblon.
Isso é uma hipérbole, né? Isso é uma hipérbole.
Entendeu? Isso é hipérbole.
Não, literalmente.
Literalmente, né? Tipo, você só quer dar aquela intensidade, né? Literalmente. Você também tem relatos sobre pesadelos, né? A família Sherman falavam que algumas vezes eram assolados por pesadelos a família inteira, e todos eles conseguiam se lembrar do mesmo pesadelo.
Caraca, isso é abdução, mané. Lembrar do mesmo pesadelo é porque estavam sendo abduzidos.
Inclusive, alguns membros da família, na esperança de se sentir mais seguros, eles passaram a dormir no chão da sala todas as noites, tão desesperados que eles estavam.
Eles dormiam todos no mesmo cômodo, né? Eu achei isso muito louco.
E agarradinho, pelo jeito. Dormia todo mundo com o cu trancado, agarradinho. Porque eles devem estar em um cagaço. Cara, se eu acordo e minha família inteira teve o mesmo sonho, mas eu vazo daquela casa fácil.
Ou eu chamo o ratinho.
Eu devo ser o cético mais frágil do mundo, né?
Você procura explicação depois. Você procura explicação depois. Na hora você mete o pé, né, cara?
Vai aqui, né?
Questão dos OVNIs, porque não bastasse, né? Tem os OVNIs também, né? O professor aposentado, o Junior Hicks, é um historiador não oficial da área, para coisas estranhas, né, fenômenos ufológicos inclusive. E ele catalogou aproximadamente 400 incidentes, e a maioria deles envolvendo avistamento de OVNIs. Contudo, ele diz haver milhares de outros casos. O Hicks estima que pelo menos metade dos 50 mil habitantes dessa região já tinham visto coisas estranhas no céu. Discos voadores, naves em forma de charuto, bolas de luz, são tantos objetos que a polícia e a patrulha rodoviária há muito tempo pararam de registrar os casos. Muitos dos próprios policiais foram testemunhas de alguns desses casos, né? Então fica uma colocação interessante. O Hicks e seus familiares, eles mesmos, tiveram seus próprios eventos relacionados a OVNIs ao longo de vários anos. E segundo ele, a atividade OVNI realmente começou a ficar intensa na década de 50, diz ele. Houve casos, segundo ele, que todos os alunos da escola e os professores viram essas coisas pairando sobre a cidade em plena luz do dia. Na década de 60 e 70, provavelmente tivemos mais avistamentos de OVNIs do que em qualquer outro local do mundo. Inclusive, muitos livros, né, foram escritos relacionando a esses fenômenos. Outro tipo de fenômeno ligado também à ufologia são as marcas, né, como se fossem os círculos de plantação. Só que eles são um pouquinho diferentes, porque além de você ter essa questão de mato, eles não são muito grandes, mas eles são bem parentes. E é interessante que existe uma singularidade nesses relatos que não é só no mato, mas também na terra, como se abrisse buracos com formatos... Sabe como você tem aquele cortador de biscoito americano? Que você faz a massa e você vai cortando?
O cookie form.
É, como se fosse algo naquele sentido. Inclusive, até na água. Você tem uma foto, eu vou deixar a foto pra vocês, de uma água, uma área, parece ser congelada, né? E que tem um círculo perfeito. É um lugar raso, né? Então dá pra ver bem claramente um círculo formado ali na água. Então é bem bizarro.
Não tem plantação pra deixar a marca, vai na terra mesmo, né?
Exatamente, tem que marcar algum lugar, né, cara? Marcar território.
Essa família aí, ela já cuidava de gado, ela não fazia plantação, se não me engano.
Ah, não, sim, mas é um pasto, né? Então, tipo, você não tá plantando, mas tem mato, né?
Sim. Até hoje a região é pasto. Se você olhar pelo Google Maps, você vai ver que eles fazem os círculos de pastos, que a gente chama aqui, que eles vão... Parece que você tá construindo um labirinto, assim, dentro de um círculo, que é quando você vai cortando e cultivando o pasto.
Bem, alguns pequenos relatos. Na primavera de 95, o Terry Sherman e o sobrinho observavam o que parecia ser um pequeno veículo parado na propriedade. Eles se aproximaram do objeto, achando que o motorista poderia estar com um problema mecânico ou qualquer coisa assim. E à medida que eles começavam a se aproximar, o veículo começou a se afastar silenciosamente. E os dois tentaram chegar mais uma vez perto e novamente o objeto se afastou. E aí foi que o objeto levantou voo para sobre as árvores e lentamente foi embora, sem fazer qualquer som. E o artefato, segundo esse relato, foi visto com bastante clareza e garantiram que tinha o formato de um refrigerador, com uma luz na frente e outra vermelha atrás. Olha que interessante.
Isso é de que década mesmo?
95.
Então eu tenho que pensar no refrigerador de 95, aquele trambolho quadradão.
Durante o ano de 95 e 96, foram mais 12 incidentes separados que foram observados ali naquela região. E relatado só por essa família de coisas e objetos e luzes alaranjadas ou de qualquer outra cor voando por cima das árvores, né? Além dos discos voadores, a gente tem o quê? É claro, os portais dimensionais. Por que não, né, cara? Porque não falta mais nada. O que acontece? Os moradores de outras partes daquela região relatam uns fenômenos que são bem curiosos. Inclusive, desde a década de 50 eles relatam isso. Descendentes dos índios da tribo de Ute confirmam que esses avistamentos já aconteciam no passado. Só que essas anomalias aéreas não eram as ocorrências mais comuns na fazenda. Por exemplo, a janela e as portas da resistência se abriram subitamente um dia, como se arrombadas. E às vezes se fechavam com violência ou sem explicação, recorrentemente. Objetos de casa desapareciam, mesmo com a casa trancada e sem sinal de arrombamento. Roupas, ferramentas, aparelhos desapareciam, reapareciam depois, nas proximidades de outros locais. E até em outra ocasião, uma pesada pá escavadeira simplesmente desapareceu, sendo encontrada dias mais tarde entre os galhos de uma árvore de algodão. E, enfim, entre outros acontecimentos relacionados a isso.
Monstros S.A., caralho, é isso mesmo, mano.
Eu tô chocado com portais dimensionais ainda, eu parei ali. Eu tô travado naquela parte. Porque parece... Essa parte mais que eu acho mais interessante, as paradas mais bug da matriz, sabe? Não história de fazendeiro catando o lobo que tá comendo a ovelha dele e errando o tiro. Pra mim, essa é a parada que é mais
caralho,
interessante.
Caralho, errando o tiro, Luca, não tem como errar.
Tá bom. Por exemplo, você sabe quando você tá andando na rua e você tem aquele déjà vu, você acha que você já viu uma parada. Aí, mas a hora que você olha direito, sei lá, um carro sumiu da rua. Tem um monte de relato desse tipo. E que, sabe, você não tem como provar, uma coisa que acontece ali na hora. E parece que esse lugar é um imã desse tipo de relato. Não sei se é porque a galera já tá esperando que aconteçam coisas desse tipo, mas eu acho que esses são os... eu acho que esses são os mais interessantes. Mas quando as coisas desaparecem, assim, sem explicação.
Mas eu tô esperando que essas coisas desse tipo aconteçam aqui em casa todo dia, nunca acontece.
Que bom, cara, assim, você não perde chave, não perde carteira, imagina. Que inferno.
Não, sim, mas esperar que aconteça e o pessoal ia acontecer, né? Eu não sei. Então, Lucas, que viram abrir um portal no chão, desse chão, de dentro do portal, sair um tubo, o que parecia ser um tubo e ele cair como se fosse uma minhoca gigante, um negócio assim. Minhoca não, tava mais... A descrição que eu lembro era... Qual o nome daquele bicho que anda devagarzinho? Que tem cara... Caramujo. Como se fosse o caramujo sem carapaça, sem...
Aham.
Uhum. E de repente sumir no ar. Desaparecer. Andou,
mas nessa
arrastou
região?
Um pouquinho. É, aí mesmo. Andou um pouco, cara. E desaparece. E a família toda viu e tal e... What?!
Nossa,
e detalhe, eu acho que esse do tubo não era nem da família, já era quando o Bigelow ficou sendo proprietário e tava estudando a região. Aí parece que um dos funcionários relatou isso pro repórter no ano 2004.
Então não é só bug da matriz as paradas desaparecerem e reaparecerem. É realmente um negócio punk, tá vindo coisa de outra dimensão ali.
Não, cara, o Andrei, pronto, vai chegar. Realmente eu não vi a pauta porque eu gosto da surpresa. Mas. Até aí não tem novidade. Esse local, ele ficou sendo estudado 8 anos por esse camarada aí, esse Robert Bigelow, e o cara guardou todos os segredos da região pra ele, cara. O cara guardou tudo pra ele, investiu 8 anos, milhões de estudo ali, e o cara prendeu todo o conhecimento que ele pegou ali naquela região, só pra ele, né? E a empresa dele, se os ouvintes procurarem, o símbolo dele... Aí também não quer dizer muita coisa, mas o símbolo da empresa dele é um alienígena Grey, o rosto da... É bem interessante, cara.
Joint Adventure of Bigelow Aerospace, né? Eu sei qual é a empresa dele.
Então, cara, o cara estudou aquilo ali durante 8 anos e parece que ele só vendeu porque diminuíram os casos. Nos últimos 2 anos de estudo diminuíram muito e estavam diminuindo progressivamente. Então ele se desfez da propriedade, passando pra frente e tal. Mas até hoje a propriedade é altamente segura, com câmeras e tudo mais. E assim, a história também do Bigelow é muito maneira, porque as coisas continuaram acontecendo e o cara estudou. E por que esse filho da puta não divulga as informações, cara? Vamos chegar nessa parte um pouco mais pra frente.
É, vamos ter aqui um novo tipo de fenômeno, por que não? Que você tem a questão da mutilação de gado, que, cara, assim, vou ser sincero agora, não que eu não desacredite até agora, ou etc, talvez eu desacredite até agora também, mas, enfim. Cara, mutilação de gado, eu acho um negócio extremamente sério. Eu convido vocês, caso não tenham escutado, escutem o episódio sobre o chupacabra que a gente gravou com o Carlos Alberto Machado. E se, enfim, a gente vai tentar conseguir gravar quando ele for lançar o novo livro dele sobre mutilações, inclusive mutilação humana, que é esse fenômeno de gado mutilado, só que de maneira meio bizarra. Então, por exemplo, inclusive vários desses relatos aqui são bem parecidos com o fenômeno chupacabra.
Inclusive, André, escutar barulho de pessoas falando ao longe e tal, escutar barulho de maquinário e essas criaturas estranhas, corrobora aquela minha teoria sobre Varginha de uma base secreta, cara. Olha só. Tem uma base secreta ali na região.
Você sabe que a gente não toca mais nesse assunto, né, Rafa? Que isso é um assunto sensível dentro do podcast, porque você é um traidor.
Mas, ó, eu pela primeira vez aqui, eu vou dar crédito. Eu também acho que tem uma base secreta ali. E eu vou explicar por quê daqui a pouco.
Do Skinwalker?
Uhum.
Tá bom.
Não, ele tava achando que eu fui de Varginha.
Que eu falo, porra, o podcast não é esse, né, cara?
Aí o André ia querer matar alguém.
Não, mas ali no Skinwalker, eu acho que tem uma base secreta. Eu já explico por quê.
Vamos lá, expectativa alta. Os Gorman supostamente teriam sido testemunhas de diversas mutilações de gado no rancho durante toda a sua estadia. E quais eram essas características? Eles encontravam o gado morto, com orelhas arrancadas, ou olhos, ou glândulas mamárias, genitálias. Alguns rebanhos foram encontrados sem coração, sem ânus, sendo que os animais, uma característica bem semelhante é que os animais, eles eram, nesse contexto, eles eram encontrados sem sangue, né? Então você tem, ué, o que que tá acontecendo? Tipo, quando um ataque de um animal, você tem mordidas, você não tem precisão na hora de extrair alguma coisa. Você tem toda essa discussão, caralho, o que que tá acontecendo? Além dessa coisa da extração do sangue, né? Como se fosse pra fazer algo limpo. E, inclusive, é muito dito, talvez possa acontecer nessa situação, de que até os animais demoram a apodrecer. É, não pela retirada do sangue, mas por alguma outra coisa também. É muito dito isso.
Uma coisa curiosa, só pra adicionar informação, é que a família relatava que um animal que eles tinham visto há menos de 40 minutos aparecia mutilado, né? Devidamente morto e mutilado, sendo que eles não tinham visto, sendo que não tinha nenhuma hora que eles tinham visto o animal pela última vez. Então era alguma coisa rápida e silenciosa. Que o animal não gritava, não fazia nada do tipo.
Exatamente, né?
E são relatos bem parecidos com o do chupacabra do Brasil, né? Remoção de parte mole do corpo, como o André falou, olhos, língua, coração. Então são coisas que, apesar de estar em lugares bem diferentes, né, só no mesmo continente, mas bem distantes, são comuns. Isso corrobora essa ideia de ter um agente externo em comum nessas regiões. Pelo menos a minha teoria.
Sim.
Então, e é a mesma época, porque... Ou mais ou menos a mesma época, porque eles vão... O Sherman vai vender a propriedade mais ou menos em 96, e os primeiros relatos do chupacabra lá em Porto Rico são em 95. Então, a gente não tem como saber se ele ficou sabendo desses relatos.
Ah, verdade! Tem.
A gente não tem como saber.
E o chupacabra aqui no Brasil era quando mesmo?
É 97,
cara.
Ah,
eu
cara.
Não sei, cara.
É 97, né? Eu lembro que era um pouco depois do caso Varginha, que é 96. Então ocorreu durante 97, 98, aí depois foi diminuindo a frequência. Não acabou direto, foi diminuindo a frequência. Mas foi nessa época aí sim.
Então, eu não sei se ele ouviu falar desse relato de Porto Rico, que várias notícias de Porto Rico chegam aqui nos Estados Unidos, mas eu acho difícil, porque em 95 o chupacabra não ficou famoso internacionalmente, isso vai acontecer muito tempo depois.
Será, Lucas?
Mas...
Relato de chupacabra acontece e começa na Costa Rica, né? E Costa Rica é do ladinho dos Estados Unidos, né?
Então, fica a possibilidade, é isso que eu tô falando, vem esses relatos da Costa Rica, de Porto Rico, eles vêm pros Estados Unidos, mas eu não sei, isso não dá pra saber se eles sabiam ou não na época, né? Porque a gente não tá lá na época com eles. Mas é da mesma época. Então eu não sei se ele tava pegando só a cor, o relato mais famoso da época, e tentando jogar uma notícia aí no ar. Ou se tá acontecendo em vários lugares do mundo e acabou que dois deles foram presenciados, né?
Exatamente. Bem, depois de todos esses eventos, o Terry Sherman não aguentou e acabou vendendo a propriedade em 96. A família permaneceu no local depois de apenas 20 meses e foi nesse mesmo ano que o Zach Van Eyck publicou um artigo no dia 30 de junho no jornal Deseret News, e foi a primeira vez que os fenômenos ocorridos no rancho Skinwalker foi revelado para o mundo. Agora é interessante porque os caras venderam a fazenda, provavelmente vai ter um cético que vai falar: ah, eles contaram essas histórias pra subir o preço da fazenda.
Pelo contrário, né?
Não, exato. Além de poderia ter saído pela culatra se fosse esse o caso, só que foi só depois que eles venderam a fazenda que essas histórias começaram a sair, né? Então você não teria essa explicação.
O que eu fiquei. Sabendo pelas pesquisas que eu fiz aqui rapidamente é que eles pediram ajuda, né? Autoridades e tal, então o repórter se apresentou, fez uma reportagem com a ideia inicial, pelo que eu vi, de chamar a atenção e alguém tentar explicar ou ajudar eles. Acalhou que o tal do Bigelow se interessou e ofereceu, se eu não me engano, se me falha a memória, $200 mil para comprar a fazenda. Eles aceitaram e ainda pediu que eles ficassem algumas semanas ou uns 2, 3 meses, não sei. Algum tempo na fazenda para explicar para os pesquisadores dele, porque ele já tinha um instituto de pesquisas ufológicas, esse Bigelow, e ele aproveitou desse boom dessa fazenda, desse escândalo, entre aspas, aí de atividades estranhas e sobrenaturais, para colocar os pesquisadores ali, os cientistas que ele contratou para trabalhar. Então a família ainda ficou um tempo ali para relatar onde acontecia, como acontecia geralmente, para falar para esses pesquisadores dele.
Ah, eu acho a figura do Bigelow uma figura sensacional. É tipo, o que aconteceria se um dos participantes do Mundo Freak ficassem milionários?
Filho da puta, eu não ia fazer nada disso. Eu ia para Bahamas e foda-se os mistérios do mundo.
Caralho, eu pensando aqui em gastar meu dinheiro visitando lugares sobrenaturais, assombrados, né? E o André querendo ir para as Bahamas, cara.
Caralho, filho, para que eu vou me amaldiçoar? Arranjar uns encostos,
se o MFC acabar do nada, ouvintes, é porque o Andrei ganhou uma bolada na Mega Sena e fugiu.
Ou ele ganhou uma bolada na cabeça e ficou com trauma de craniano.
O que é mais provável, nossa, inclusive. Percentualmente mais crível que isso aconteça. Né?
Mas falando do Bigelow, aliás, que nome, né? Rob, a galera chama ele de Bob Bigelow aqui.
Eu já tinha escutado esse nome. Eu não sei onde. Não.
É nome de diretor. É nome de diretora. Esposa
lá.
Bigelow. Que era esposa do James Cameron, que fez e ganhou o Oscar do Guerra ao Terror.
Guerra ao Terror. Sim. É, tá certo. É. Eu tava com esse nome na cabeça. Pô, eu escutei esse cara. Então, mas não tem nada a ver. Então, tá.
Esse cara, ele abriu várias empresas na vida dele e duas deram muito certo. Uma delas é Budget Suites of America. E eu já fiquei em um hotelzinho da Budget Suites. É um hotelzinho barato de estrada, sabe? Nada demais. Mas ele foi... Desses hotelzinhos baratos de estrada, não conglomerados, foi o único que sobreviveu à crise de 2008.
Olha!
O cara, ele... Sabe, ele é muito foda. A Bigelow Aerospace, que foi a agência espacial que ele abriu, saca só, em 2006, ele fazendo as experiências dele, do jeito dele, com os cientistas dele, ele ganhou um prêmio internacional da Fundação Arthur C. Clarke, que é um prêmio de inovação de aeroespaço. Em 2007, ele ganha um prêmio da Space Foundation, que esse prêmio da Space Foundation é prêmio dado pra NASA, é o mesmo prêmio que o Hubble Telescope ganhou, é o mesmo prêmio do Sea-Launch. Então o cara tava ganhando esses prêmios fodas, muito famosos na comunidade internacional. Aí ele lança essa empresa dele, investe uma grana pesada, eu acho que ele abre em 2013 para investidores anjos colocarem dinheiro, e ele coloca 250 milhões de dólares dele na companhia. E ele fecha um joint venture com a NASA. Em 2013, na hora que ele abriu essa rodada de investimento, ele fechou esse joint venture com a NASA de fazer esses módulos que se expandem no espaço. O que ele vende é tipo umas cápsulas, que parecem uma cápsula de papel enorme, mas são umas cápsulas que elas se contraem, e daí elas se abrem no espaço, e você vai encaixando uma na outra e fazendo módulos que eles ficam orbitando a Terra. Então, essa empresa do cara deu muito certo, ele tá ganhando muita grana até hoje com essa empresa dele. Ele tem vários projetos de lançamento de foguete e de base no espaço, de modos diferentes de entrar e sair de órbita.
Ele tem parceria até com a SpaceX, porque... Parece que até então, como ele não lança nada, ele só faz os módulos, mas ele é responsável, pelo que eu vi, por inovações nesse ramo, e as coisas que ele faz de cápsulas é altamente moderno, com corrida e tal, tá muito bem a empresa, parece. Por isso que ele quer lançar o terceiro módulo dele, com 330 metros cúbicos, se eu não me engano. Deve ser
isso, bem grande. E ele lança no espaço, ele contrata foguetes de outras empresas, coloca no espaço, ele testa os equipamentos dele, faz os experimentos dele no espaço. E é tudo privado, você não sabe o que esse cara tá fazendo lá em cima.
É isso que é interessante, rapidinho, Lucas, que ele entrou numa ação para poder lançar esses dois primeiros lá nos Estados Unidos, uma ação tortuosa e cara. Ganhou, conseguiu lançar os dois, porque o espaço tem dono, teoricamente, mas ele também não podia colocar coisas lá sem autorização dos Estados Unidos, sei lá, da comunidade. E esse maior gigantão que ele quer colocar tá sofrendo justamente essa barreiragem dos Estados Unidos, porque ninguém sabe o que, que ele quer colocar, míssil, bomba, experimento genético, ninguém sabe, o cara tá botando o negócio lá, é dele, e aí?
De acordo com os tratados internacionais, Rafael, o espaço ele é livre, ele não é de nenhuma nação. Só que eles têm que ter muito cuidado com o lixo espacial, porque existem certas órbitas que elas são melhores, elas são mais fáceis de você entrar, elas são mais eficientes. Não é que pode cair, é porque se um pedaço começa o seu destroço a quebrar. Tá tudo na mesma órbita e tá tudo alinhado.
Aí, tipo, de repente, aquele filme Gravidade lá, aquele filme horrível.
Não vai virar um elemental de sujeira no espaço que nem o Gravidade, mas você pode ter esse tipo de acidente com equipamento, as coisas são muito caras, é muito difícil de você consertar as coisas no espaço. Então eles têm a autorização dele, não era porque eles queriam barrar ele de entrar no espaço, é porque se você não faz de uma forma descoordenada, sem logística, é muito perigoso, né, cara?
Pera. Talvez seja barrado porque eles estão escondendo a Terra plana, Lucas. Olha aí, evidência, cara.
Tá merda. A verdade está lá fora, Andrei.
Olha, cara, e se esse empresário aí tá colocando coisa na nuvem pra fingir que o aquecimento global existe mesmo e aí tá com os marxistas
repetidos. Andrei, calma. Eu tô pistola também com isso, mas calma.
A hora de bater vai ser em breve, não vai ser agora. Vai. Então, nos aguarde.
Mas o que eu queria perguntar pra você, Rafael, você sabe quando que ele vendeu, que ano que ele vendeu a fazenda, o rancho?
Pô, rapaz, agora eu não lembro mais. Eu acho que tem alguns anos, porque uma outra empresa que parece que tá querendo investir em ramo hoteleiro ali na região, entretenimento, comprou. Mas é uma empresa chamada não sei o que, Adamantium. Não sei o que, Adamantium.
É isso mesmo.
Empresa, que não falou quem é o verdadeiro dono, mas ela tá sendo responsável, só que não lembro qual é a data.
Oh, atenção para a teoria das conspirações. Atenção. Bob Bigelow compra o terreno que tem várias histórias paranormais, porque ele diz ser um caçador de ufologia, ele adora mistério, ele vai lá e compra esse terreno. Em pouco tempo depois, 10 anos depois, sabe-se lá o que ele está fazendo esse terreno, mas em 10 anos depois, o cara ganha uma porrada de prêmio internacional de exploração espacial. Prêmio que é dado para a NASA, que é dado para o Hubble delas, um prêmio pesado. Beleza. 10 anos passam e esse cara agora tá com a empresa mega milionária dele, com joint venture com a NASA, colocando coisa no espaço. Meu cara, Deus. Eu acho muito difícil não dizer que esse lugar que ele comprou é o lugar de teste, é o lugar de pesquisa e desenvolvimento dele. Eu acho que ele faz a
lembra da construção?
Exato, ele deve ter uma base de pesquisa nesse rancho, não uma base de portais interdimensionais, nada disso, mas ele deve ter uma base privada de pesquisa nesse lugar isolado, que é para você não cair destroço em cidade vizinha, é para o barulho e o lançamento do foguete não estourar com as janelas das casas em volta, para não ficar vindo gente tentando fuçar o que você está fazendo o tempo inteiro, que é perigoso, vai que alguém morre em um desses testes dele, vai saber o que lá ele está testando, é longe de tudo, é privado. Então, eu acho que ele comprou esse lugar para fazer esse lugar de base de pesquisa dele. E ele aproveitou toda essa fantasia que tinha em cima do lugar e manteve essa história, porque dá audiência, dá vitrine para ele. Essa é a minha opinião. É isso que eu acho que esse Bob Bigelow tentou fazer.
Mas é aí que tá. Se o negócio é debaixo da terra, como que ele lança foguete?
Eu não sei se é debaixo da terra, né, Rafael? Não, pode ser que a pesquisa... Ele tem uma base debaixo da terra de pesquisa, né, cara?
Eu ainda acho que esse cara... Olha só, não sei se tá na pauta, mas esse tal de Bigelow, durante alguns anos, ele ficou no... Parece que era uma recomendação do governo americano, que se alguém tivesse algum avistamento ufológico pra registrar, que falasse com a fundação dele.
É, mas é verdade isso. Mas é porque ele tem costa quente com o governo. Ele tem um monte de amigo político que é senador. Por isso que ele consegue esses acordos com a NASA.
Que porra de lógica maluca é essa, Lucas? De onde que vem uma coisa com a outra? Tipo, o cara conhece um bandido do governo. Então o governo manda, toda vez que alguém avista o OVNI, falar com ele. Isso não tem sentido. Que explicação
não tem sentido
essa?
Nenhum.
Não, André, Calma.
Vocês
me entenderam errado. É o contrário. Ele pede para as pessoas trazerem isso. Ele avisa para os jornais locais. Ele avisa para as autoridades. Olha, se tiver história de avistamento, traz para mim. Porque não, ele é entusiasta dessa parada.
Mas entendeu? tinha uma recomendação governamental disso. Oficial.
Aí eu já não sei. Mas eu sei que ele rodava um desses periódicos, umas dessas revistas pequenas de ufologia. E ele botava dinheiro nessa revista e ele ficava fomentando ela, pedindo para essas histórias locais irem para a revista dele, entendeu? O cara adora esse tipo de coisa, ele é um mega entusiasta de ufologia.
Sabe a MUFON? Vocês estão ligados que é a MUFON? Aquela...
Uhum.
Então, ele deu $730 mil para ter acesso aos arquivos da MUFON. Ele fez um acordo durante, acho que, um ano ou dois anos com ela. E ele teve acesso aos arquivos da MUFON, não sei o que ele tinha lá. Tão interessante para dar tanto dinheiro. E ele teve esses acessos, informações sobre OVNI e tal. E os pesquisadores dele, que devem ser pessoas muito ricas, tiveram acesso às pesquisas. E depois que ele estava satisfeito, meio que ele quebrou esse contrato, ele cancelou o contrato. E começou a expandir essa empresa dele aeroespacial. Cara, isso aí...
Pra quem não ouvinte que não sabe, a MUFON, ela é Mutual UFO Network. Ela é uma ONG americana que ela tenta usar o método científico para investigar esses avistamentos de UFO. Tem vários braços dela, tem braço para coisas paranormais, tem braço para todo tipo de maluquice que vocês puderem imaginar. Mas o central dela, a parada... que é o forte dela mesma, é tentar fazer uma investigação de verdade em cima desses avistamentos. A sede dela, aliás, é aqui em Illinois, perto de onde eu moro, em Quincy. Eu já passei perto ali da sede da MUFON. Acho que nem fica ali mais, acho que fica na Califórnia, mas eu já passei perto de onde eles fundaram a MUFON.
Olha só, interessante. Esse camarada aí, rapá. Essa região dessa fazenda, esse cara... escondeu coisa ali. Depois que ele extraiu tudo, deve ter feito. Cara, na minha opinião, ele conheceu alienígena e o cacete. Ele conheceu os alienígenas, trocou as ideias. Entendeu? Falou, vamos lá e tal. Então ele descobriu alguma coisa tipo Stranger Things na vida, saca? Construiu alguma coisa ali, começou a dar alguma coisa estranha. Afinal, ali era estranho, só que não era uma cidade, como no seriado, é uma cidade, então muita gente foi afetada. Mas eu acho que tem uma coisa muito Stranger Things ali. Sabe, algo secreto acontecendo. Talvez essa base subterrânea seja do governo, ou talvez seja uma base secreta alienígena, ou talvez seja uma base secreta interdimensional que sem querer vazava o som aqui para nossa dimensão. Aí fodeu, aí deixa loucura.
Esse rancho, né? Essa região desse rancho, ela tá espremida entre três cadeias de montanha, tipo uma rachadura no meio da montanha, né?
Parece
se você quer, se você quer esconder alguma coisa de satélite, se você quer ter algum prédio, algum experimento escondido de satélite, ali dentro da montanha é o melhor lugar, cara. Tem várias, se você olhar pelo Google Maps, tem várias entradas para a montanha, entendeu? Então vai saber o que tem lá dentro.
O Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, a NIDS, cuja a missão é investigar cientificamente fenômenos ditos sobrenaturais, essa agência é criada por esse cara, pelo Bigelow. Ela foi criada em 95, então demonstra um pouquinho sobre a curiosidade que esse cara tem sobre esse tipo de fenômenos, né? E a maioria das informações que a gente tem sobre o que aconteceu no período em que a NIDS esteve gerenciando esse local é do jornalista George Knapp e o do Colm Kelleher, um proeminente microbiologista e pesquisador da NIDS. Em algum momento, os cientistas começaram a notar que estavam tratando de inteligência pré-cognitiva, conforme as pesquisas iam evoluindo. Os fenômenos pareciam antecipar movimentos dos cientistas. Pareciam que gostavam de brincar, entre aspas, com Sherman e os pesquisadores. E apesar da negativa da divulgação dos resultados das pesquisas, o George Knapp conta que os fenômenos eram bem reais, né? Por exemplo, tem os fenômenos de portal, segundo ele, que os pesquisadores teriam chegado a testemunhar um portal que se abriu no chão, sendo que um ser saiu rastejando do mesmo e desapareceu no meio da noite, abre aspas. Eles viram um brilho aparecer no solo, na região do pasto. Eles olharam mais de perto e parecia um tubo de 1,5 metros de diâmetro que saía do chão. Eles viram um ser rastejando pelo tubo e em seguida saiu, se levantou e caminhou até desaparecer.
É bem Stranger Things mesmo, né?
Seria legal, valeu, uma temporada disso.
Esse relato me lembrou muito um livro do Asimov, em que chama The Gods Themselves. Eu não sei o nome dele em português, mas é um livro onde tem duas dimensões e essas dimensões tem cientistas de ambos os lados e eles começam a cada lado fazer... Um lado fazia um experimento que tinha um efeito no outro lado, na outra dimensão. E os cientistas daquela dimensão observavam aquilo e falavam, ué, vamos fazer experimento com isso também? E faziam um outro experimento e tinha um efeito desse lado de cá. E eles iam trocando de lado os experimentos, entendeu? Um fazia um experimento aqui e a parada acontecia lá. Daí eles faziam lá e não se comunicando, mas um tentando fazer experimento com o outro, tentando descobrir o que estava acontecendo com o outro. E parece bem isso. Talvez, sei lá, eles tenham descoberto algum outro lugar fora daqui e a gente tenha... outro lugar esteja descobrindo a gente conforme a gente está descobrindo esse lugar.
Pois é, também é o que eu tinha pensado, gente. Caraca, imagina esse local por algum motivo, talvez pela cadeia montanhosa, como eu falei lá no começo. É importante lembrar dessa região porque é uma região muito específica. Talvez, assim, achar... Puta merda, não sei nada sobre esse tipo de coisa. Mas talvez ali a região seja propícia para alguma frequência eletromagnética, algum tipo de energia, vai sacar. E por alguma forma ali, talvez por ser isolado e por estar no meio dessas cavernas, dessas montanhas, tenha acontecido isso e, né, por isso que ficou anos acontecendo. Porque alguém estava pesquisando alguma outra dimensão, por exemplo, alguma coisa do tipo. E ali era uma região mais propícia, porque tem algum tipo de energia que facilita a pesquisa. Acabou que o lado de cá começou a pesquisar também, e quando o lado de lá parou de pesquisar, a gente parou. Então o Bigelow conversou com as pessoas lá, trocou ideia, descobriram as coisas e encerraram as pesquisas. Vai ver que o chupacabra vinha voando de lá. Olha só.
Ou o Bigelow adora Asimov e jogava suas ideias no ar pra ver o que acontecia, né, cara?
Também, né? Essa história desse rancho aí é muito louca. É. Até pra mim.
É, além das criaturas, né, que foram confirmadas por esses, aspas, cientistas, as mutilações...
Oh, não, vai cagar, porra. Aspas, cientista não, porra.
Ah, cara, ser
cientista, tipo... ele pesquisar o que você quer.
Não,
porra, cara. Eles são cientistas.
Não, calma aí. É que assim, eu não tenho problema nenhum se os caras aplicarem o método científico. Pra mim, científico, cientista é aquele que aplica o método científico. Eu só acho muito esquisito chamar uma pessoa que viu um portal, criatura rastejante saindo de lá. Eu acho um pouco, tipo, é um tom muito acima do que eu tô acostumado com uma pesquisa científica. Vamos dizer assim. É só isso.
Ué, caraca. Não, calma aí. O cara, né, o Bigelow, ele contratou cientistas, segundo ele já falou, segundo, né, você entende da...
Ah, porra, mas tem gente que contrata cientista pra falar que o aquecimento global não existe, que a Terra é plana, que o cara é a coisa mais fácil do mundo.
Andrei, cara, só dá dinheiro. Andrei, o cara, só porque o cara está errado, não quer dizer que ele deixa de ser cientista, caralho. Ele tá errado, porra.
Tá bom, tudo bem. Dou ponto pra você, eu admito. Acho que o seu ponto é relevante. Mas enfim, vamos lá. É, as mutilações de animal continuaram, né? Segundo o Knapp, uma em específico de um bezerro foi especialmente perturbadora, segundo ele. E ele falou o seguinte: aquele incidente do bezerro aconteceu em uma manhã de domingo. Ocorreu a 50 metros da casa principal, enquanto o fazendeiro e sua esposa estavam fora da casa, colocando etiquetas nas orelhas dos bezerros recém-nascidos. E aconteceu justamente quando eles estavam no pasto. Deveriam ter sido capazes de ouvi-los. Os cães deviam ter reagido. E como você tira 35 quilos de carne sem fazer ruído ou deixa sangue espalhado pela grama? É como se tivesse sido levado para algum lugar, feito o serviço e então voltado apenas com a carcaça, disse o Jorge Knapp. E a carne do bezerro foi completamente retirada, as suas entranhas estavam empilhadas no solo próximo de onde se encontrava, mas não havia nenhum vestígio de sangue do animal. Múltiplos laboratórios independentes, cujos nomes não foram citados, convenientemente, examinaram os restos mortais e determinaram que o animal tinha sido morto de forma cautelosa e com instrumentos precisos. O que parecia impossível, não tinha andado nem 200 metros desde que o Sherman tinham marcado o animal cerca de uma hora antes. O bezerro desapareceu e voltou só, tipo...
Ao contrário.
Voltou só açougue, né, cara? Caralho.
Enfim. Que bizarro. É uma mistura daquelas histórias de Pug e da Matriz e do Chupacabra, né? Tipo, uma história híbrida, que mistura os dois. Que bizarro, né, cara?
Cara, e uma coisa interessante é sobre o incidente dos postes. O Knapp, ele fala que teve um incidente em que o Needs ergueu 3 postes de telefone com câmeras na parte superior. Porém, alguma coisa, seja lá o que fosse, subiu, arrebentou as câmeras, arrebentou tudo. Outra câmera que tinha uma visão do poste de telefone no momento em que isso aconteceu também foi arrancada. Seja lá o que fosse, era completamente invisível. Quase em uma declaração de que não queremos ser observados, segundo ele. Olha que bizarro. É, como todo esse episódio, inclusive.
Cara, essas criaturas, elas parecem, né, relato de criatura em forma de hiena, criatura em forma de lobo, criatura em forma de que parece o pé grande, o macaco. Um negócio meio, sei lá, ou pessoas de outra realidade que são em forma desses bichos, ou são animais criados com inteligência para obedecer, ou são máquinas trabalhadoras. Cara, é muito esquisito porque os animais, sabe? Quando você tem esse tipo de coisa, tipo na Discovery, coloca uma câmera na natureza para filmar os animais na África, os animais na floresta amazônica, sei lá o quê. Os animais geralmente, ainda mais onças, por exemplo, não comem a câmera gratuitamente. Dão uma mordiscada ali, ok, largam de lado se for o caso e pronto. Mas cara, esse tipo de seres, eles vão ali especificamente para danificar. Se esses relatos são reais, é muito impressionante.
É, eu acho que vale lembrar aqui que o Knapp, ele é um mega apresentador. Ele é host de rádio, ele era jornalista famoso, ele ensinava debate e discurso público na Berkeley. Ele trabalhou muitos anos para a PBS. E mais ou menos ali no final da carreira dele, quando ele começou a passar de 85, mais ou menos, ele tomou um rumo totalmente UFO, Área 51, essa parte toda da History Channel que deu meio mais galhofa, assim, sabe? Ele foi o NEP, inclusive, e os programas do NEP, que vão dar origem a vários desses documentários, programas periódicos, semanais de documentários, em canais que antes eram mais educativos, como a própria History e a Discovery, que não tinha esse tipo de material antes, né? Eles olharam pro sucesso dos programas do NEP e falaram, nossa, a gente tem que fazer igual, que isso dá audiência. Então, ele pariu esse tipo de gênero de jornalismo mais sensacionalista, assim, né? Então, não tô tirando o crédito dele, só tô dizendo que o cara, ele era um cara conhecido de procurar esse tipo de história, assim. Então, tipo, ela não é só a primeira, nem a última que o NEP vai achar. Se vocês quiserem ver, acho que tem o programa dele no YouTube, inclusive, é bem galhofa, mas pá, estilo de programa bem 1995, assim, sabe?
Vamos lá. Como é que tá o rancho atualmente? Ele pertence agora a Adamantium Real Estate, que é do estado norte-americano de Delaware, que, além de ser a dona do rancho, ela tem desde abril de 2016. E de acordo com Thomas Winterton, um morador dessa cidade de Roosevelt, e que representa localmente essa imobiliária devido a um propósito comercial, segundo ele. O proprietário da Adamantium Real Estate deveria permanecer anônimo. Cara, isso tem muito cara de laranja, tipo, tem muito cara de alguma empresa de fachada e estão fazendo alguma coisa muito bizarra lá dentro, não tem não?
Mas isso aí mesmo. E o nome é Adamantium ainda, que é aquele metal da Marvel. É o metal do Wolverine, um metal que não existe de verdade. E não só isso, mas eu vou dizer aqui...
Quem disse que não existe? Não existe, não existe na Terra.
Em fevereiro de 2017, no dia 15 de fevereiro, a Adamantium patenteou a marca Skinwalker Ranch. Ambos no meio jornalístico, para trademark de música, trademark de filme, que aqui nos Estados Unidos tem categorias diferentes de trademark, né? E trademark também de parque de diversões. Então vem aí algum tipo de atração turística, cara.
Pronto, a área que era mega bloqueada, mega fechada, vai virar Disney. Disney pra ufólogo e
Disney
galera.
Total, né, cara? Montanha russa vai passar dentro da montanha de verdade, né, cara?
Calcule que, tudo bem, diminui os acontecimentos e tal, vão transformar ali, já que tem muito apelo popular. E vai que essas porra começam a acontecer de novo com a galera nos hotéis, no parque. Puta que pariu, aí fudeu, meu irmão. Quantidade de vídeo que aparece na internet seria loucura.
Sim, com certeza.
Só um segundo, André. Deixa eu sacar do bolso aqui um artigo científico que eu achei.
Eita, sacou do bolso.
Um artigo científico que é só relatos de advogados, que chama Power Lawyers de 2017. Ele é um artigo que, apesar de ter sido publicado em um jornal acadêmico, um periódico acadêmico, ele é um artigo recreativo. A gente tem arquivos recreativos também dentro da academia, que é mais por brincadeira, assim. Que são relatos de diferentes advogados falando sobre os trabalhos perigosos deles. As coisas mais perigosas que eles fizeram na vida. e tem, dentro desse artigo, tem um cara que tem um advogado que ele não quis identificar o nome dele, mas que ele disse que ele trabalhava pra essa empresa, pra Adamantium Real Estate, e que ela teve que ir no rancho do Skinwalker fazer alguma coisa relacionada a essa patente que eles estavam fazendo. E ele disse que ele passou uma noite lá só, e ele nunca mais vai voltar lá, porque ele ouvia barulhos e ele viu avistações no céu também de noite. Então...
Não, mas isso é um paper sério?
Não, é um paper recreativo. Esses papers recreativos são papers opinativos, papers de piada, eles são os periódicos de verdade, mas são os acadêmicos, sabe?
Tá.
É o jeito deles de fazer piada, de tirar sarro, de brincar.
Que deve ser muito engraçado dentro do meio acadêmico.
Exato, piada de cientista, cara. E um desses artigos científicos chama Power Lawyers, que é um... acho que sai a cada 2 anos sai um Power Lawyers diferente, que eles contam as histórias... São advogados contando as histórias absurdas que eles passam na vida dele. E tem esse cara contando a história dele trabalhando pra Adamantium Real Estate, quando ele foi fazer a patente da Skinwalker.
É, é um cara tirando sarro, tipo um sensacionalista de periódicos, ou você acha que, tipo, é sério, é só pelo inusitado que eles estão escrevendo, mas que é verdade?
Eu acho que na cabeça dele é sério, sabe? É um tipo de periódico que não tem nenhum... Esse tipo de artigo não tem nenhuma citação, não vale pra nada, não é vinculado pela mídia, ninguém... Sabe, ninguém, não tem nenhum jornal, nenhum blog, nenhum nada mencionando isso. E eu acho muito difícil alguém ter, sabe, sacado essa história do nada e colocado lá. Vou inventar uma história relacionada com essa empresa que acabou de nascer, sabe? Eu acho muito aleatório, assim. Eu acho que realmente teve um advogado que foi lá e passou uns malbocados de noite. Agora, se o avistamento que ele tá falando que ele viu é verdade ou não, não tô dizendo isso. Eu acho que ele deve ter ido lá de noite e deve, sabe, alguém deve ter amedrontado ele, ou a galera, sei lá, botou medo nele. Talvez esperando gerar um buzz em volta da marca deles, alguma coisa assim, uma coisa relacionada a marketing. Mas pode ser também a empresa também jogando suas sementes de marketing em tudo quanto é canto, né, cara?
Eu acho que esse negócio de paper criativo de cientista é só pra ele falar assim: caralho, eu quero escrever um bagulho muito sério, cara, mas não quero ver a chacota. Escreve um paper recreativo, ninguém vai te zoar, caralho.
Ah, é a galera fazendo piada entre eles, sabe? Meia dúzia de pessoas lê esse tipo de coisa, cara, não é um negócio sério.
Você tá na meia dúzia.
Pois é. Eu e mais 11.
Enfim, só pra gente não... Eu sei que vai ter gente que vai me encher a porra do meu saco não falar, então eu vou falar sobre o filme. Tem um filme que saiu em 2013 chamado Skinwalker Ranch, né, que é um filme de terror em que ele... Enfim, é ficção, tá, gente? Só que ele tem aquela pegada mockumentary, que seria uma equipe de pesquisa tentando investigar os fenômenos paranormais, e toda aquela coisa de o que tá sendo filmado e mostrado pra você é o que tava na câmera deles, e tipo, como se as câmeras fossem achado depois... Exatamente, nessa pegada. Só que assim, se você for ver, não fica com, tipo, achando que é Bruxa de Blair porque tem coisa tremida, não. É um bom... Tipo, tu não vai sair enjoado nem nada, então isso afeta muito pouco na questão do filme em si. Os efeitos especiais, eles são, assim, são muito caídos, então já deixa avisado. E faz parte dessa estrutura Bruxa de Blair, cara. Tipo, não vai esperando muito mais do que isso. Então, tu já sabe o começo, tu já sabe o meio, tu já sabe o final. Mas é muito interessante porque eles abordam alguns desses fenômenos e encaixam dentro da história. E obviamente, eles manipulam, enfim, forçam. E é uma ficção, né? Então, na verdade, lá moraria um fazendeiro em que o filho dele desapareceu. E aí, alguns anos depois, esse grupo de investigação vai lá e tal, e começa a tentar investigar o que poderia ter acontecido e tal. Então você tem ali um amálgama de fenômenos que acontecem, e fica um samba do crioulo doido, assim, no final tu não sabe o que que tá acontecendo. Tipo o que a gente tá gravando aqui agora, a gente não sabe o que que tá acontecendo dessa falta, né, cara? É um samba do crioulo doido mesmo, então, pelo menos o filme retrata bem isso, de alguma forma, né? Não é um filme pra ganhar Oscar, mas talvez divirta se você curte muito a temática e o estilo de filme que é, então. Então fica aí a recomendação. Assim, é muito difícil eu perguntar o que é real, o que é falso aqui nessa história de tantas variáveis que tem. Mas vou simplificar então, vou ser um pouco reducionista aqui na minha pergunta. Vocês acham que existe alguma coisa de sobrenatural nesse lugar, Lucas?
Eu acho difícil. Sem evidências, eu acho bem difícil falar qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem relato suficiente nesse lugar pra gente ter certeza absoluta que é um lugar muito inóspito e que ninguém quer ficar lá. E eu tenho quase absoluta certeza que o Bob Bigelow, ele faz as experiências corporativas, experiência normal de tecnologia, fazia pelo menos nessa área, e é só por isso mesmo, porque ele é um entusiasta, ele gosta desse tipo de coisa, ele fica lançando essas histórias no ar, e você tem esse tipo de jornalista que gosta de fazer esses programas mais sensacionalistas, tipo o Cap, que pega essas histórias e vai aumentando, vai adicionando, vai expandindo. Mas eu acho, sabe, que a parte dos indígenas com a parte da fazenda, com a parte do Bigelow, elas são coisas separadas. São uma pessoa vai ouvindo da outra e vai adicionando histórias delas, mas relacionadas ao tempo delas. Você pode ver que quando você não tinha história, por exemplo, de chupacabra na época dos índios e na época do fazendeiro, do Sherman. Essas histórias vão vir depois, vão vir quando o chupacabra vira uma história mais famosa, lá em 95. Você não tem muita coisa de espaço e coisas sobrenaturais até chegar perto da era que o Bigelow vai lá e compra o lugar. Você não tem coisas relacionadas a outra dimensão até quando o Bigelow já é o proprietário. Então, a cada pessoa que vai passando lá, vai adicionando a mitologia do lugar, a todo a, esse corpo de mitos, o lore dessa fazenda. E eu acho que ela não acabou ainda, cara. Que a gente ainda vai ter muitos relatos e muitas histórias legais saindo dali. E que tomara que o podcast dure muito tempo ainda, pra gente ficar, sabe, daqui 2 a 3 anos revisitar essa fazenda e ver quais histórias novas saíram de lá, cara. Porque deve ser muito legal.
E você, Rafael?
Rapaz, eu tenho certeza absoluta agora de que é algo sobrenatural no sentido de ter fantasma. Creio que...
É porque pra você portal algumas... não é sobrenatural. O disco voador é normal. Não. Tipo, tu olha pra lá, pô, normal.
Não. Mas aí que tá, André. Se a gente tem gente que fala que sobrenatural exclusivamente quando tá falando de alguma coisa... fantasma, espírito, anjo, demônio, essas coisas. Se ele tá falando de tecnologia alienígena, não é sobrenatural, é tecnologia.
Tá bom. Então, assim, eu não sei como é que sua mente funciona, mas ok, vou concordar pra gente seguir.
Como eu já falei em algumas coisas, pra mim, essas coisas são tudo uma coisa só, tá? Só depende de quem tá contando a história, de que momento tá contando a história e qual é o fato que a pessoa vai... Aqui a pessoa vai atribuir. Sim, eu acho que tem alguma coisa sobrenatural ali acontecendo. Seja entidades... dimensionais, sejam alienígenas, um pouco de cada ou tudo a mesma coisa, como eu já disse, com certeza tem algo acontecendo ali, porque o cara não ia gastar $500 milhões ali pra porra nenhuma e dali o cara continuar avançando em pesquisas de forma particular, da forma que ele avançou, eu não sei. Eu acho que tem essa relação do trabalho que ele realizou ali, com o avanço que ele atribuiu a pesquisas. Provavelmente o governo, né, como você disse durante o programa, ele conhece gente de governo, o Lucas falou, ele tem. Provavelmente o governo usa parte da pesquisa desse cara, usou pra alguma coisa, ou entrou em contato, já que ele descobriu alguma coisa, o governo falou pra ele, ó, a gente tá sabendo, você não pode divulgar, fez um acordo com ele de alguma forma. E eu tenho certeza que esse local ou está sendo usado secretamente de forma mais branda agora, ou já foi usado muito para pesquisas e tem uma base subterrânea ali, seja humana ou humana alienígena rolando ali. Tem coisa ali, cara. O Chupa Cabra veio de lá e caiu ali no, em Minas Gerais.
Tá bom. Vamos lá, minha opinião. Cara, é muito legal essa história, né? De maneira geral, assim, eu vou falar que eu concordo em parte com o Lucas e em parte com o Rafael. Que surpresa, né, gente? Mas que surpresa, né, gente?
Eu não tô nem surpreso.
Nossa, mas eu sou um cara que não é nem um pouco previsível, né? Mas assim, eu vou tentar dar uma luz aqui, que é o seguinte. Assim, eu acho que tem muito exagero. Tem. Eu acho que 95% é tudo exagero. Só que eu acho que pra você ter tantos relatos que vão desde os indígenas até esse momento, e assim, eu não discordo com o Lucas que a empresa foi lá, comprou, queria se aproveitar do marketing e começou a criar algumas histórias. Eu não discordo isso, não. Só que eu também não descarto a possibilidade desses relatos de vizinhos, desses relatos de outras pessoas que moravam na região, porque é uma região muito grande, e tem cidades próximas que também tem relatos sobre esse tipo de coisa. Então ele já era um lugar que ele já tinha uma fama meio esquisita, né? E é muito interessante sobre esses locais no nosso mundo, em que nós atribuímos fenômenos esquisitos, às vezes, tipo, esses fenômenos que a gente citou aqui nesse podcast, eles são muito claros, né? Eles são muito, né, um portal que sai criatura, né? Um bicho esquisito que fica invisível, cachorro de sobretudo, né? Cachorro, cara, cachorro de sobretudo, né, cara? Vai tomar no cu, cara, que me inventou uma porra.
Ué, foi isso, mas que eu tô falando. O cara viu várias coisas do tipo, cachorro de sobretudo deve ser a raça alienígena de outro local.
Tá bom. Fica aí, calma. Deixa eu terminar. Mas o que eu acho é que toda vez que acontece marcar certos locais, às vezes eu acredito que possa ser ali ter realmente um fundo de verdade, né? E eu gosto muito de brincar com um pouquinho fora da caixa. A gente fala sobre ufologia, a gente acaba falando sobre fantasma, a gente acaba falando sobre criptozoologia. A gente quase nunca acaba abordando sobre criaturas dimensionais, né? E eu gosto muito dessa explicação. Quer dizer, você imaginar fisicamente que um disco voador saia de Alpha Centauri e chega aqui, depois de muitos milhares de anos de luz, fica um pouco, né, pra nossa mente humana que vive até 80 anos no máximo, e eu tenho certeza que eu não vou durar 40. Tipo, é um pouco absurdo, né? Mas se a gente for pensar que talvez a ciência, ela, beleza, ela não comprovou dimensões como a gente pensa e é abordado na ficção científica, mas um vestígio de alguma coisa, sabe? E talvez possa ser algo assim, né? Tipo, sabe aquele filme e os outros? Cara, e se a gente vive, tipo, numa realidade tipo os outros e a realidade, o tecido da realidade é mais fino ali naquela região e você exatamente. Tem uma outra dimensão tentando se comunicar ou tentando investigar, fazendo fenômeno, tipo, você imagina em algum lugar, tipo, daqui a 100 anos, às vezes até menos, 20 anos, os cientistas constroem um LHC muito esquisitão pra investigar outras dimensões e a gente começa a bater na portinha dessa outra dimensão e nesse outro local as entidades que vivem lá elas veem fenômenos bizarros que acontecem. Eu acho que é divertido pensar nesse tipo de possibilidade, né?
O Andrei.
Da nossa criatividade.
Aquele seriado Fringe, eu já vi até a quarta temporada, é um seriado maravilhoso, tem um pouco disso. Ali tem duas dimensões, né? E uma estuda a outra. Tem um lance desse. Um vê a outra, mas o outro não vê uma. Tem um pouco disso também.
Exatamente. Muito legal. Então fica aí. Então, tipo, fica aí meu humorismo novamente, né? Como não poderia deixar de ser. E a gente encerra mais um episódio desse Mundo Freak Confidencial. Bem, mensagens finais, pessoal. Lucas Balaminuti, muito obrigado pela participação.
Um abraço pra todo mundo que ficou ouvindo com a gente. Um beijo pra vocês e volto daqui a pouco, ou não.
Ou não, né, cara? Você pode ser raptado por alienígenas, marxistas, reptilianos, globalistas que, enfim, conspiram com a...
Terraplanistas.
Sim. E também, muito obrigado, Rafa Jacona.
Rapaz, eu tenho que falar aqui que quando o programa fica com pouca gente, assim, eu gosto mais de gravar. Por quê? Por quê? Porque as pessoas aqui são pessoas que gostam de ouvir, posso falar, não fico 3 horas tendo que explicar sobre que o demônio existe. Porra, eu sei que o demônio existe, entendeu? Enfim, deixa o programa que passou passado. Eu tô meio revoltado com aquele programa ainda. Um abraço.
Ai, meu Deus. Caralho, o Rafael, ele é revoltado com absolutamente tudo, cara. Com tudo, ele quer fazer motim com os ouvintes. Já perceberam, ouvintes?
Com os ouvintes, olha só. Os ouvintes, Andrei, gostam mais de você e puxam mais seu saco. Eu não quero fazer motim com os ouvintes, nada. Tá?
Motim com os ouvintes. Dá pra ver a casa a fazendinha do Sherman, daqui do Google Maps, os destroços da casinha deles, cara. Que bizarro.
Que susto, pensei que tu ia falar daqui, pensei que tu ia falar daqui da minha casa. Eu ia falar, caralho, onde tu mora em cima do
inclusive mundo? Tem um bicho, tipo, abrindo a janela agora, né? E acaba. Enfim, galera, eu acho que é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado por estar ouvindo mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E aquilo, não olhem para trás, porque um portal dimensional se abriu. E aí, quem surgiu? Ele mesmo? Sacanagem, vou bipar isso.
Caralho, de onde, herói?
Por essa ninguém esperava, né? Não.
Contatos imediatos.
Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, que é o momento de contatos imediatos. Muito obrigado por você ficar até aqui e por acompanhar nosso episódio. Vamos ler ali os comentários e o feedback do episódio número 159, que foi sobre Constantine. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, foi um episódio muito elogiado, muito compartilhamento, muita gente empolgada, falando, nossa, eu nunca imaginei que vocês fossem fazer, é o meu sonho e tal, agora você tem que fazer sobre Preacher e sobre... Calma, gente, calma. A gente trata a cultura pop com muito cuidado e a gente tenta não deixar muitos episódios seguidos sobre cultura pop, mesmo que tenha a ver com o tema do Mundo Freak, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não é o que elas curtem, né? Então, se você percebe, eu acredito que todo mundo já percebeu que a gente tenta não colocar temas parecidos na mesma semana, né? Em semanas uma atrás da outra. Então, por exemplo, se sair um episódio sobre satanagem, bruxaria, no próximo vai ser sobre um caso insólito, no próximo vai ser o que aconteceu comigo, no próximo vai sair
sair um, sei lá, falar sobre um Constantino, um Caça-Fantasma, ou o que seja, né? A gente tenta não fazer isso porque a gente sabe que há sempre reclamação e eu penso, enfim, é, galera chata, fazer o quê? E, mas eu, a gente gosta de falar sobre todos esses assuntos e eu acho que também é importante, né? A gente deixar o variar um pouquinho com relação aos temas e tudo mais. Então, agradecer a todos vocês que gostaram do episódio. Preacher, não sei, não conheço, quadrinhos não são minha área, de verdade, Monstro do Pântano. Cara, eu sei muito pouco, assim, eu arranho muito Constantino e sei um pouco mais de Hellboy, mas também, assim, não sou nenhum especial, não me considero ao menos, cara, minha parada é mangá, quadrinho não é comigo, cara. Eu, como toda aquele dos anos 90, é o mangá que eu sei. Em breve, talvez, saia um episódio sobre coisas escabrosas do terreno oriental, mas vamos ficar aqui, não vou ficar aqui só na promessa, não, vamos ler aqui os comentários. Bem, lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, comentários, deixem comentários no post, não deixa no Facebook, não deixa no Twitter, deixa no nosso site, no post daquele episódio, se você quiser ter a chance de ser lido, é o que a gente incentiva, é óbvio, se você quiser comentar no Facebook, não tem problema, só que a gente não olha pra ele pra, na leitura, claro que a gente lê tudo, mas pra leitura, a gente quer nos comentários do site pra ter essa discussão pra sempre aqui com a gente. Tá bom, gente? Então, André, posso mandar e-mail? Pode, se for coisas relacionadas, sei lá, um aconteceu comigo, se for um puxão de orelha que você quer dar em off pra gente, se você quer pedir algum orçamento, alguma coisa, que você sabe que é meio em off mesmo, aí você manda e-mail, contato@mundofreak.com.br, você pode falar com a gente e tal, pode conversar com a gente lê tudo, e é isso. Se você quiser mandar um contato, o aconteceu comigo, uma história, lembrando, assunto aconteceu comigo, e aí o tema do aconteceu comigo, sei lá, espiritualidade, ufologia, paralisia do sono, satanagem, criptozoologia, vi um chupacu de Goianinha aqui na minha cidade, por favor, vocês falem aí e deixem tudo certinho. Eu tô um pouco resfriado, tá? Desculpa, eu avisei nos recadinhos, mas vocês vão ter que se acostumar comigo assim. Vocês sabem também que a edição, ela é desse momento aqui também é bem pequena, porque a gente tá sempre muito corrido e lança episódio semanal, então aqui é um extra, a gente espera que vocês entendam. O primeiro comentário é do Maírton, e ele falou que a gente acertou o nome dele na última tentativa, Maírton Júnior. Que ele falou o seguinte: depois desse cast, a esperança de ver um Sandman só aumentou. Um episódio desse seria ainda mais foda do que um sobre Hellblazer. Acho que tem espaço até para um sobre sistemas mágicos da Vértigo. Entrando Sandman, Hellblazer, Monstro do Pântano, Livros da Magia, Preacher, Lucifer e muitos outros. Não acredito quando eu vi meu comentário. Hahaha. Bem, Maírton, muito obrigado. E como eu falei inicialmente, eu não tenho muitos planos pra isso. Eu não sou entendedor, tá bom, gente? Então, eu tenho muito medo, eu sempre piso em ovos quando a gente vai gravar sobre temas que eu não entendo. Na verdade, eu não entendo sobre nada que a gente grava, mas pelo menos não é zero. Eu sei mais ou menos alguma coisa, eu tento estudar um pouquinho. E às vezes quadrinhos é algo que demora muito pra você estudar sobre, você tem que ler a parada toda e tal. Então, eu me sinto um pouco desconfortável gravando, né? O Constantino, eu tive que ler várias coisas pra gente começar a gravar. Então, não sei. Livros da Magia é algo que é uma recomendação máxima. A gente chegou a citar no cast do Constantino, que foi como se fosse uns quadrinhos de arco fechado que seria um manual de instrução da DC para personagens mágicos que o Neil Gaiman trabalhou. Também conhecido como o Harry Potter antes de Harry Potter, antes da J.K. Rowling surrupiar ali uns conceitos e uns elementos, né? Que você tem ali um Harry Potter no skate voador com a corujinha dele, corujito. Mas sim, claro, me interessa muito. Vamos ver. Peçam aí, eu vou pensar no caso de vocês. O próximo comentário é do Thiago de Lima Castro, que tá sempre com a gente. Muito obrigado. Ele fala que o cast tá muito legal, que ele adora o Monstro do Pântano e que o Moore fez um trabalho muito maravilhoso ali e tal. Ele comenta mais um pouquinho e ele faz uma recomendação muito interessante, que é de uma história chamada Abraça-me, que do inglês é Hold Me, que é também escrita pelo Neil Gaiman. A gente tá falando dele aqui bastante nessa leitura, que é sobre o Constantine. É um one shot do Constantine, pelo que eu lembro. Não são 2, 3, 4, 5, não, é uma revistinha só, e que a história termina nela ali. E cara, é uma revista muito legal sobre um espírito. E, cara, eu não vou falar nada porque senão vai acabar com a leitura de vocês, mas se vocês quiserem começar, Andrei, eu não leio o quadrinho. Cara, joga na internet ali, Hold Me, Constantine, Neil Gaiman. Cara, é uma história muito curtinha, dá pra ler e tal, e dá pra ter, tipo, investe seu tempo que, poxa, é uma história muito bonita e muito, muito legal, assim, que eu recomendo também. Último comentário é do Aqualad Moleque Piranha. Fala o seguinte: podcast sensacional. Como leitor de Hellblazer, fiquei muito satisfeito. Uma das coisas mais legais no personagem é o desenvolvimento dele, como ele vai acumulando experiências, geralmente traumáticas e desastrosas. Desenvolvimento esse que é jogado no lixo após a edição 233, quando o personagem sofre um reboot existencial para voltar a ser o babaca de antigamente. Acredito que o autor da época, o Andy Diggle, não quisesse trabalhar com um personagem tão destruído. Isso se dá através de magia. Constantine joga um bebê diabo, olha aí, lenda urbana brasileira, onde sua insanidade estava encarnada do penhasco, e fica tudo certo, entre aspas. Faz tempo que eu li, me corrijam se eu te falei bobagem. Eu não sei se você fala bobagem, não, mas ele deixa aqui uma página e, cara, esse é o meu problema com o quadrinho, sabe? Tipo, esses reboots, sabe? São personagens que duram décadas e aí você tem que, enfim, voltar com ele às origens toda hora e, tipo, cada vez usando desculpas cada vez mais absurdas, mais idiotas, e, enfim, pra trazer um público novo. Então é importante ter um público novo. Mas, enfim, né? Mal necessário? Não sei. Fica aí a opinião de cada um. É isso. Muito obrigado a todos e aquilo. Não olhem para trás.